Bem-vindo ao Comentário Bíblico em áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 180, baseado em Hebreus capítulo 10b e capítulo 11.
Como vimos, Jesus é o nosso sumo sacerdote completo, perfeito, que fez o sacrifício perfeito e absoluto em favor dos nossos pecados. Diante disso, há um apelo à perseverança para aqueles cristãos hebreus que estão na dúvida sobre o que devem fazer com a nova fé que conheceram. Diante disso, o autor diz, a partir do versículo 19, "Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia." O autor desta epístola tão importante começa então a dizer, ó, visto que Jesus fez o que fez, agora que vocês entenderam que ele é superior aos anjos, superior a Moisés, que ele é o sumo sacerdote, que ele estabeleceu a nova aliança, que o seu sacrifício é superior a tudo que o sistema levítico apresentava, então vamos adiante, precisamos continuar, persistir e não desistir, porque esta é a realidade. Aí vem a palavra contra a atitude daqueles que estão pensando em desistir. Vem a grande advertência contra o perigo da apostasia, que já foi mencionado no capítulo 6, agora o texto diz, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. A coisa é muito séria. Diz ainda o versículo 28, quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quão mais severo o castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Então não é possível voltar atrás sem um grande prejuízo. Não é possível, depois de apostatar da fé, ter possibilidade de retorno. Portanto, o texto é muito claro. Eles deveriam estar muito atentos, diz o versículo 35, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, citando Abacuque 2:4, e se retroceder, não me agradarei dele. Então, a partir daí, o autor da carta aos Hebreus começa a mostrar a importância da persistência e vai nos dizer que esta realidade também se verificou no Antigo Testamento, principalmente através da marca fundamental desta persistência, que é a própria fé. Sua palavra é positiva ao dizer no final do capítulo 10 que nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas sim dos que creem e são salvos. E ele diz então, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, o grande segredo para vencer o perigo da perseguição, vencer o perigo da desistência, o perigo do desânimo, o perigo da falta de percepção, é olhar para uma grande galeria, uma espécie de museu que se entra e se observa no passado, que vários dos mais conhecidos homens e mulheres de Deus do próprio Antigo Testamento foram vencedores pela prática da fé, que é a certeza daquilo que nós não podemos ver. E assim ele vai começando a mencionar esses grandes heróis do passado, esses homens que na verdade não eram bem heróis, eram pessoas fracas, mas que foram vencedoras por causa da fé. Então ele menciona Abel, depois Enoque, depois Noé, que pela fé ele construiu a arca e condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé, os primeiros da história humana. Pela fé também Abraão foi vencedor, não só porque obedeceu a Deus no chamado, mas também porque juntamente com Sara teve o filho da promessa. E ele menciona no versículo 13 que todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Olhem para trás, vejam o exemplo de Abraão e dos demais que aparecem nessa grande galeria de fé e vejam que eles buscavam uma realidade superior que não chegaram a contemplar e que se cumpriu agora em Cristo. Abraão mostrou grande fé quando ofereceu Isaque, seu filho, como sacrifício. Isaque abençoou Jacó. Jacó também abençoou José e os seus filhos na hora da morte pela fé. Moisés foi grande exemplo de fé, especialmente libertando o povo de Israel do Egito e fazendo o povo atravessar o Mar Vermelho em terra seca. Sim, pela fé, os muros de Jericó caíram e também Raabe acabou sendo poupada da morte na conquista da grande cidade de Canaã. E a partir do versículo 32, o texto, conforme lemos na NVI, diz: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reino, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Meus queridos ouvintes, vejam que coisa extraordinária. A nossa vida, como a daqueles antigos cristãos hebreus, muitas vezes está entre a desistência e a persistência. O autor diz: não voltem atrás, não há remédio para a apostasia. Portanto, ele nos mostra, olhem para o passado, a vida com Deus sempre foi assim, marcada por desafios, sem comprovação palpável e humana. Ela foi definida por aqueles que ousaram crer, que tinham certeza daquilo que esperavam e tinham a prova daquilo que não podiam ver. Muitas destas pessoas, destes grandes homens e mulheres de Deus, que na verdade eram frágeis como qualquer um de nós, passaram por grandes privações, passaram por grandes problemas, foram mortos, perseguidos, como esses hebreus, mas nunca desistiram da sua plena esperança. Portanto, a palavra divina em Hebreus é bem clara: é hora de prosseguir, é hora de perseverar, é hora de persistir com plena convicção de que o Deus que prometeu, que cumpriu a sua promessa em Cristo, certamente prosseguirá até que a sua igreja seja triunfante e vitoriosa e nós estejamos absolutamente felizes com ele já nesta vida e também na vida eterna. Nunca pense em voltar para trás. Vá adiante, nada de desistência e vamos com total persistência. Esta é a grande questão.
Você que está nos acompanhando, não desista. Ainda tem a segunda parte do programa com perguntas. E eu já começo a perguntando para o professor Luiz Saião, qual é a vantagem da fé? A exemplo daqueles que creram aqui, professor. Eles sofreram, tiveram aí maus momentos em suas vidas. Qual a vantagem, então, né, de carregar esta promessa?
Olha, pastor Alberto, vamos orar aqui para os nossos ouvintes continuarem com a sua persistência, porque essa resposta aqui não vai ser muito agradável, não. Qual é o problema? O problema é que quando a gente ainda não cresceu direito na vida cristã, a gente enxerga Deus apenas como provedor. O que quer dizer isso? Eu acredito, tenho fé em Deus e esperando que Ele me ajude, especialmente de modo material. Mas o que a Bíblia vai mostrar para nós é que é uma realidade superior, muito mais importante do que as coisas materiais. Deus não é principalmente apenas um provedor, mas Deus é aquele que nos perdoa, que nos limpa os pecados, que nos dá vida eterna. A nossa existência aqui é muito pequena comparada com a eternidade. Então, esse foco faz toda a diferença. Se nós olharmos para os exemplos da fé, do livro de Hebreus capítulo 11, a gente vai ficar, puxa vida, né? Tem gente que foi até cerrado ao meio, né? Os estudiosos acham que foi Isaías que foi cerrado por Manassés no final do reino de Judá. Então alguém diz, não, mas não é possível, será que aquele que crê ainda vai sofrer? A verdade é essa mesmo. Mesmo que a pessoa cresça na fé, isso não implica que ela não vai enfrentar quaisquer dificuldades, até porque os problemas e os desafios que a gente enfrenta, que fazem bem para a nossa fé, eles são tão importantes, até mais do que muitas bênçãos materiais que a gente recebe. Se a gente puder ilustrar bem, pega uma criança, né? A criança, você vai dar comida para ela, é difícil você fazer a criança comer couve, né? Ou dar tomate, ela quer doce, né? Ela quer sorvete, né? Ela quer uma coisa mais gostosa. E quando você tenta mudar a ideia, ela fica brava, ela não gosta. Você manda ela estudar, manda ela ir para a escola, ela não tem maturidade para perceber isso. Então, nós também, quando passamos pelos sofrimentos e dificuldades, a gente pensa, puxa, Deus não gosta mais de mim, Deus está chateado comigo, não, Deus está criando dificuldades porque eu fiz alguma coisa errada. Para com isso, não tem nada a ver, né? A fé, ela é importante porque é o princípio que dirige a nossa vida em relação com Deus, mas preste atenção, não é porque você tem fé ou está crescendo na fé que você não vai enfrentar dificuldades. As dificuldades também fazem parte do pacote de Deus para a gente.
Tá certo, nós recebemos esse pacote e aí não vem muito bem ali. O que eu vou fazer com esta fé de fato? Eu preciso de mais conhecimento teológico, eu preciso ter uma visão, eu preciso ter uma revelação, um raio que caia na minha cabeça. Como é que vai funcionar essa fé?
Olha, pastor Alberto, aqui temos algumas coisas interessantes. A grande novidade inicial é que tudo, preste bem atenção, todo mundo funciona pela fé. Essa que é a verdade. Agora, a pergunta é, como assim? Todo mundo para fazer qualquer coisa, tem que depositar confiança em algo antes. Né? Por exemplo, eu pego um carro para dirigir. Eu estou dirigindo porque eu estou acreditando, confiando que está tudo no lugar e que vai funcionar de acordo com as especificações. Conheço gente que um dia saiu com o carro, de repente a roda foi embora e a pessoa teve um acidente. Tudo que a gente faz envolve isso. A pergunta é em quem, em que colocar a nossa fé? Tem gente que acredita religiosamente em tudo que um cientista diz. Tem gente que acredita religiosamente na sua própria cabeça, no seu próprio coração. A grande questão é em quem ou em que podemos confiar. A Bíblia diz o seguinte: a fé, ela deve ser depositada em quem é digno de crédito de fé, que é Deus e a sua palavra. Então, a gente tem que olhar para a nossa vida é o quanto eu levo a sério o que Deus diz, o quanto eu pauto a minha Bíblia pela palavra de Deus. Um pregador na América do Norte, o Rick Warren, disse uma coisa muito interessante, que a parte da Bíblia que eu creio é aquela que eu pratico. Então, a fé é o meio pelo qual as coisas funcionam e é o meio pelo qual existe um relacionamento real com Deus. E aqui na Bíblia, fé em Cristo, fé na sua palavra, significa não agir de acordo com os olhos, mas sim com a palavra de Deus. Então eu não vou me basear no que eu vejo, eu não vou me basear pela tentação das aparências, mas sim naquilo que Deus diz. É difícil, porque às vezes você vê Deus dizendo um negócio e todo mundo na sociedade falando diferente. Às vezes você vê um princípio de Deus para a vida financeira, para a vida de relacionamento humano, para a família, e todo mundo está até tirando um barato daquilo, rindo, né? E Deus diz: olha, se você acredita, vai por aqui, porque você vai chegar lá. Então, fé é absoluta confiança no que Deus diz na sua palavra, independentemente das circunstâncias e das aparências.
Que concorrência, hein? Hoje,
pois é,
tem gente acreditando que sai na televisão, no jornal, mas o que está impresso na Bíblia, o pessoal questiona muito, né?
Infelizmente, existe isso, sim.
Pastor Sayão, no verso 25 a gente encontra aí uma recomendação para a gente não abandonar a congregação, a comunhão com os irmãos e etc. Mas fazendo aqui a vez do nosso amigo que está nos acompanhando e ele gosta demais do programa de estudar a Bíblia, ele promete: olha, eu vou ser cristão, em casa eu vou ler a Bíblia, eu vou ouvir o programa, né? Eu vou orar, vou ficar bem comportadinho. Agora, ir até a igreja, primeiro que é longe, segundo que tem uma turma lá meio chata. E aí, como é que eu faço com esse versículo?
Pois é, o texto está falando para o pessoal não abandonar a fé, e a maneira concreta era: não deixemos de reunir-nos como igreja. A tradução da Nova Versão Internacional bem melhor do que aquela ideia de não abandonar a congregação, que a pessoa até acaba confundindo as coisas. Não, eu não vou na congregação, mas eu vou na igreja, mistura as coisas, não é isso, né? Então, o fato é que não é possível ser cristão autêntico só em casa. Porque vida com Deus é uma vida que envolve Cristo e o corpo de Cristo. Como é que eu vou fazer a oração do Pai Nosso? Como é que eu vou perdoar as pessoas? Como é que eu vou exercer os meus dons? Como é que eu vou contribuir para a obra de Deus sozinho? O cristianismo não é uma coisa que é só de mente, de coração. Você aí que ouve o Rota 66, não imagine que esse programa vai satisfazer a sua vida cristã. Você precisa ser membro ativo de uma igreja que pregue a palavra de Deus e servir a Deus do jeito que o livro de Hebreus está dizendo. Não podemos viver cristianismo isolado. Cristianismo isolado não é a proposta do Novo Testamento.
Tá certo. Andando um pouquinho mais adiante, o verso 26 aqui de Hebreus, nós vamos encontrar que parece que não existe perdão para certos pecados. É isso mesmo?
Pois é, Alberto. Olha, versículo 26 do capítulo 10, a gente até leva um susto, né? Diz: se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. A Bíblia fala de pecado imperdoável. Ela fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ela fala de pecado para a morte, também lá nas cartas joaninas. E aqui ela fala no capítulo 6 e no capítulo 10 sobre essa ideia de que pecado que não tem jeito. Fica bem claro que existe pecado que não tem jeito. Mas não é a falha humana comum, não é que a pessoa cometeu uma falha ou um pecado dos que são conhecidos. Mesmo se alguém matou, roubou, adulterou, essa pessoa sempre pode ser perdoada. O problema sério do pecado que não pode ser perdoado é a rejeição e a resistência completa a Cristo e o seu sacrifício. Uma vez que a pessoa até se aproximou da comunidade da fé, entendeu, teve a atuação de Deus agindo nele, no seu coração, ele resiste e prefere viver uma vida de pecado, rejeitando, depois de compreender plenamente o que é o Evangelho e define isso na sua vida, se essa pessoa apostatar da fé, essa pessoa não tem retorno. É isso que o texto nos diz. Então não é alguém que falhou, é alguém que definitivamente virou as costas para Cristo.
Obrigado, professor Luiz Saião, pelas respostas. E você continue ligado, vem aí a aplicação do estudo de hoje para você.
Como vimos em Hebreus 10 e 11, falamos entre a desistência e a persistência. Esta é a questão. Pois vamos falar agora de fé, pois esta é a aplicação. Qual é a grande maravilha que aprendemos aqui em Hebreus? São os exemplos práticos de fé. Se eles venceram, eu vencerei também. Quando nós ouvimos falar de uma ideia abstrata, de um conceito, ou mesmo de uma explicação teológica, aquilo tem um significado, mas é um significado muito frágil quando chegamos à nossa vida do dia a dia. Mas quando nós vemos exemplos práticos, vidas nas quais se manifestam as grandes maravilhas de Deus, a coisa muda de figura. Nós temos visto pessoas transformadas, com a vida restaurada, lares ajustados, pessoas libertadas pelo poder de Deus. E isso certamente enche o nosso coração de alegria e de fé. É isso que Hebreus 11 mostra para nós. Olhem para trás, você não está sozinho. Quantos homens e mulheres de Deus sofreram muito mais do que você que está reclamando? Passaram por maiores dificuldades e foram pessoas de fé vencedora. Hoje vamos ter uma grande atitude muito positiva e feliz, sabendo que podemos prosseguir com fé, pois se eles venceram, eu vencerei também. Repita no seu coração essa frase e seja um vencedor em Cristo Jesus.